Quem nunca se conectou com um amigo na hora de conversar e desejou que a conversa ficasse gravada para sempre? Foi assim que surgiu o nosso podcast. O Salve se trata de conversas em que você vai sentir vontade de estar com a gente. Queremos que você se sinta próximo de nós. Qualquer assunto é assunto para o Salve e é impossível tentar adivinhar qual será o próximo. E o próximo, mais uma vez, fica aqui no Salve, começando 2021, no seu segundo episódio. Para falar de BBB, e para falar de BBB, eu tô novamente, como sempre, aqui com meu parceiro Dedezinho Ramos. Fala aí, Dedé.
Alô, salve! Bem-vindos, pessoal, tudo bom? Oi, Lauzão, tudo bem, meu querido? É bom estar de volta, mais um episódio aqui do Salve, para falar de BBB, que tá consumindo as minhas horas pós-trabalho, pelo amor de Deus. E, logicamente, a gente precisava chamar uma opinião profissional, uma opinião tática, técnica sobre o BBB.
A mesa tática do BBB fica formada, né, com esse grupo de três analistas de BBB. O grupo que ano passado reunia e projetava os votos de cada pessoa em cada foi tentando formar ali o paredão, e era encabeçada por ele, Rafael Daúde.
Salve, Léo, salve, Dedé. É isso aí, prazer estar aqui nessa nova temporada do Salve. Hoje eu boto no meu currículo lá, analista de Big Brother Brasil. Uma das. Aquele meme do o que você pode fazer, né, na entrevista de emprego. Que ela mostra suas habilidades. Aí eu falo qual que vai ser o próximo paredão, entendeu?
O cara prevê a prova do líder.
Entendeu?
Absurdo, absurdo.
Diferenciado.
Uma visão técnica, absurda.
Olha, eu posso te dizer que o Babu não vai ganhar.
Olha, essa eu aposto.
O cara era zicado demais. E aí, eu acho que você ouvinte aí que está a fim de debater, escutar um bom podcast sobre BBB, o conteúdo que será discutido aqui vai com certeza encher a sua mente de coisas construtivas sobre uma baboseira que a gente ama assistir. Então, bora pro episódio. Eu queria começar falando sobre as primeiras impressões que vocês tiveram aí do BBB. O dia que a gente está gravando hoje é dia 3 de fevereiro. A gente tem um pouco mais de uma semana de programa e ontem rolou a primeira eliminação da Kerline, mas foi uma primeira semana extremamente movimentada, como eu não me lembro de ter tido uma primeira semana assim com tanta coisa acontecendo e um clima do nada tão triste e chato na casa. É, foi realmente um começo diferente. Queria saber o que que vocês acharam.
Eu acho, eu, mano, primeiro que é absurdo a quantidade de coisas que rolou em menos de uma semana de programa. A gente teve briga, festa, bebedeira, já teve ódio exacerbado por alguém, já teve a gente já amando outros participantes, e como tu bem disse, Léo, é só o começo, cara. Só foi eliminado uma pessoa. E já temos o. Acho. Já temos o vilão. E o grupo dos vilões da temporada e os grupos dos mocinhos. Já definido, já. É porque como tá no começo do jogo ainda, eles ainda estão se conhecendo, estão formando grupo, então, sabe, vendo como é que vai ser daqui pra frente. Mas é estranho porque parece que já tá definido. Já tem claramente um grupinho contra o outro, o que é pior ainda. E, cara, de primeira impressão, quando saiu a lista de quem ia participar, principalmente do camarote, eu fiquei bem surpreso, mano, pra ser sincero. Fiuk, Projota,
Projota
Pocah.
me surpreendeu muito, velho. Quando eu vi Projota, eu falei, mano, que porra é essa? O que o Projota
Poxa,
vai
tá
estar fazendo?
fazendo ali, sabe?
Mas eu achei mó da hora. Caralho, eu conheci o cara e, pô, o cara é brabo.
É, sim. Aí. Puxa, aí eu acho que também eles montaram uma boa seleção de pipocas também. Temos figuras extraordinárias, tipo Caio, que é o meu novo crush eterno. Já sou time Caio até morrer, tá ligado?
Caioteiro? Pode caioteiro?
Pode, deve, tem que ter.
Caioteiro que tá fazendo com o Rodolfo uma bela dupla, amizade
Desde que entrou, né?
desde o primeiro momento ali que o Caio se declarou fã de Rodolfo, que eu particularmente não conhecia e acho que era um dos camarotes talvez menos conhecidos, né? E aí eles formaram uma amizade muito, muito sincera.
O que eu acho engraçado do Caio e do Rodolfo é que o Caio, particularmente o Caio, tá vivendo o sonho que a gente gostaria de ver. O cara tá confinado dentro de uma casa com o maior ídolo dele e o maior ídolo dele virou o melhor amigo dele, pô.
O maior ídolo é gente... foda, né?
Mano, é tipo a gente ficar confinado junto com o Portugal, com o Rafael Portugal, e a gente virar o maior brother do Portugal, tá ligado?
Eu ia amar. Mano. Portugal, Porchat.
Ele ganha, bebê, o Rafael.
Fácil? Não, puta, não tem nem discussão.
Com a mão nas costas. Com a mão nas costas. E você, Rafinha, quais foram suas primeiras impressões?
Ah, então, a gente brinca aqui, né, que a gente é analista de BBB, mas, pô, eu acompanhei muito o ano passado só, né, tipo, de acompanhar mesmo, eu não lembro como é que foi o começo, porque eu comecei a ver só na hora da treta, né, a gente gosta de treta, eu comecei a ver só ali naquela parte do... que o Adibala, né, fez aquela merda lá, então, eu não lembro como é que é o começo de Big Brother, né, mas... Esse aí, cara, eu tive uma leve impressão de que a galera chegou muito acuada, assim, né? Tipo, todo mundo tava com medo de tudo. Eu já tava achando que ia ser chato pra caralho. Porque, mano, sei lá, tá ligado? A galera tava estranhona, assim, tipo, tava... É que, na real, que acho todo Big Brother, que faz tempo que eu não via, mas o comecinho, desde o começo, a galera já entra com aquele primeira rodinha de conversa, todo mundo fica... Ai, aqui vai ser lindo, aqui ninguém vai brigar. Meu irmão, dá um
esse
dia...
É melhor, esse é o melhor momento das nossas vidas.
Vamos aproveitar cada segundo aqui dentro da casa.
É. Não sei, enfim... E aí, porra, e ali eu juro que eu já não vi alguém chatão assim, né? Eu falei, mano, então esse pack vai ser chato mesmo. E a galera chorava pra caramba. E aí, mano, até louco, não deu 2 dias e já teve mó montanha-russa, né? O bagulho subiu lá em cima, desceu de novo, subiu. E, pô, de primeira impressão, acho que foi isso aí. Tô... Nem parece que passou só uma semana, né? É, não, já passou.
Nossa,
mais,
parece,
acho.
Que foi muito... Passou, sei lá, uns 10 dias, mas parece que foi muito mais. Caras, a minha primeira impressão foi, tipo, um negócio extremamente intenso, assim. Nunca teve tanto foco no começo de BBB como nesse BBB, porque o BBB passado ultrapassou todas as marcas históricas e o Brasil ficou todo compenetrado e muita gente passou a voltar a assistir, como você, por exemplo. E eu senti, mano, que as pessoas estavam muito, muito, tipo, acho que todo mundo sentiu preocupadas com essa questão do cancelamento, né, e tentar ser... Uhum. O mais correto possível, só que isso, mano, tá cagando todo, velho, de uma forma que as pessoas já, elas perderam a noção, assim, do tipo, de quando tem que, quando é preciso militar e quando não é preciso. É só você ver o Fiuk, mano. O Fiuk dá vontade de dar um soco na televisão, só de olhar pra cara daquele cara. Ele foi mó good vibes no começo, nos 2 primeiros dias, E depois ele, mano, ele fica com essa cara de bosta, se achando o pica das galáxias, usando ironia, criticando que a Juliette usa ironia, quando na verdade ele tava sendo irônico.
Sim, gato pra caralho.
Nossa, insuportável, velho, o Fiuk é realmente insuportável. Mas e aí a galera tava muito, muito, muito preocupada com isso e, mano, eu acho que isso distorceu tudo, tipo, isso entrou na cabeça do Lucas também, mano, perdeu totalmente a noção ali das coisas, né, ficou meio birutinha da cabeça e aí, mano, talvez se as pessoas só tivessem vivido ali, ocupar com isso, estaria um clima muito mais da hora do que tá.
Uhum.
Acho que o ponto agora, nesse momento do jogo, é exatamente esse. Parece que tá num clima de que qualquer vírgula errada, qualquer palavra errada, a galera vai cair matando extremamente e você, como a gente viu com o Lucas, que cometeu um erro e já entendeu o erro, já se desculpou pelo erro, você não tem mais chance de jogar, sabe? Você tá condenado dentro do jogo até você sair... A ser excluído, a ser taxado de merda, a ser taxado de falador, a ser taxado de cancelador, blá blá blá. Então, mano, o clima, como vocês bem disseram, mano, tá muito pesado. Tá muito pesado.
Sim.
E acho que o que contribui pra esse clima pesado, mano, é pra mim, até agora, a grande vilã dessa temporada, que é a Carol Conká. Mano, a maneira como a Carol Conká se porta dentro da casa, se julgando a ditadora, juiz, julgadora e executora, sabe? Ela julga, sim, ela aponta o dedo e ela escolhe qual que é a sentença da pessoa.
Como o Thiago disse, a pessoa que vem do céu e é perfeita e vem pra...
É, exatamente, julgar. Exatamente. Até agora eu achei o Thiago, que é um grande, também um grande...
E ele tá mais afiado essa temporada, hein? Não, ele não. Tá afiado?
O Thiago tá metendo louco. O Thiago tá
ele
metendo
tá
louco.
Ele tá afiadíssimo, velho. Ele tá muito afiado, puto, esse maluco, mano.
Caraca,
o
bicho.
O Thiago tá Cristiano Ronaldo em Champions League.
Sabe, ele tá, mano, pouquíssimas ideias, mano.
Ele tá muito poucas, ele tá muito.
Eu acho que ele tá até meio foda-se, ele deve tá tomando uns come do Boninho, inclusive.
Eu também, porque... eu já pensei isso, falei, mano, ele deve levar uns puxão, ele falando, meu irmão, tu tá, tipo, tacando foda-se, tá ligado?
Sabe qual que é o boato? O Faustão meteu o papo que vai sair pra Globo esse ano, né? Aí tava falando que o Thiago Leifert seria uma pessoa possível pra assumir o programa de domingo, aí, tipo, se passa, seria a última temporada dele no BBB, ele tá metendo louco, tipo, fazendo o nome dele, tá ligado?
Louco, Thiagueira.
Mas pra fazer um contraponto a esse rumor, eu ouvi, não sei se é verdade, pode ser muito fake news, se for fake news, eu quero acreditar, que o Luciano Huck falou pra Globo que ele só não concorre à presidência se a Globo der o programa de domingo pra ele.
Puta que pariu. Isso tem toda a cara de invenção,
velho. Mas ele tem o sábado inteiro também, esse idiota, velho. Puta merda.
Ele quer domingo, pô. Ele quer domingo, velho.
Eu acho que é muito diferente um programa de domingo e uma concorrência à presidência, né? Tipo, sei lá.
Não, porra. Será? É absurdo.
Mas aí imagina. Rumor, Thiago Leifert vai para o Domingão do Thiagão.
Então, que porra
o novo apresentador do BBB é Fred Desimpedidos.
Nossa! Mano, sabe o que é pior? Eu vejo isso acontecendo.
Eu também
eu
vejo,
também,
pô.
Eu consigo imaginar, mano.
Eu vejo isso acontecendo.
Mas
mano.
Jamais.
Caraca.
Ele não aceitaria isso, mano.
Se isso acontecer, esse podcast vai ficar mais famoso do que já é.
Prevemos antes de acontecer, né?
Mano, 3/2/2021.
É por isso que essa bancada, a gente é analista de BBB, tá no nosso LinkedIn, não é por pouca besteira,
tá
mano.
Tá no nosso LinkedIn.
Mano, a gente, sabe, tá destilando o que vai acontecer aqui, pô. O futuro é...
A gente, fazendo parênteses a Anthony Curti, a gente, como os bons analistas de BBB e antenados aí nas melhores fontes de informação, a gente só acredita em uma instituição no Brasil. Você só pode confiar em uma instituição, que é Léo Dias. O que o Léo Dias disse, tá dito.
Infelizmente. Um gênio do mal, um gênio do mal.
Ele não erra.
Ele não erra. Mas, voltando a falar de BBB, que é o assunto...
Espero ironia nessa frase, espero ironia nessa frase, mas tudo bem.
Mano, eu queria saber o que, que vocês acharam, primeiro, da Carol Conká, e aí, por sequência, da Carol Conká, da Lumena, do Fiuk, do grupo que se formou... junto com a Carol, e enfim, o que vocês estão achando disso?
Mano, a brisa é que, tipo, a galera, velho, não tem, às vezes, como esconder, tipo, a sua personalidade, tá ligado? Tipo, você vai pra um programa, assim, exposto, e eu acho, assim, eu não lembro que eu ouvi lá no Big Brother que falou, tipo, ah, tu não consegue criar um personagem em pouco tempo, assim. Tipo, tu até consegue, mas eu acho que, mano, quando tu tá confinado, tu não faz porra nenhuma da vida. Tu, tipo, não faz nada. Tipo, a gente, quando não tá fazendo nada, a gente tenta fazer outra coisa. Lá não tem nada pra fazer. Então, mano, esse personagem vai se perdendo. E aí, tipo, nisso, a tua personalidade, acho que vem à tona, né? E se tu é uma pessoa de bosta, que nem, porra, a Carol com...
pessoa de bosta.
Não, porra, o jeito que ela trata o moleque é meio chocante, assim.
É de pessoa de bosta,
não,
porra.
Não
tem como.
E não é chocante, é pesado, né? Porque, assim, ó, eu fiquei angustiado vendo. E tipo, saíram vários... né? Falam que isso aí libera muitos gatilhos em pessoas que realmente já sofreram, tipo...
Eu tive pesadelo com o BBB nessa noite, velho.
Ô, louco!
Essa noite. Caralho. Aí que deu a fita do... Mas não foi com a Carol com K, foi com a Lumena me cancelando, juro, papo.
Você teve pesadelo com a Mano...
Papo reto.
E aí, mano, ele ultrapassou os limites. Tipo, eu acho que o Lucas lá, ele chapou o coco naquele papo dele lá, né? O Lucas chapou
como
o coco naqueles papos
pouco
dele.
Não, né, parça?
Tá totalmente errado, velho.
Pouco não, então, né, mano? Ele deu uma...
Então, ele chapou...
deu uma surtada.
Deu, surtou. O problema é que, tipo... Meu irmão, a Carol, né? Caiu pra... É que a casa inteira ficou contra, né? Isso, e com razão. Mas, mano, ela passou os limites total. E o que ela tá fazendo, porra... Justíssimo o que tá acontecendo aqui fora, tá ligado? Tipo... ela tá sendo cancelada, né? Mas, porra... o que ela fez com o moleque... Ao vivo, ela chamava ele de bosta. Isso aí é... Aí já
seu merdinha.
Bastante,
Vou dar na sua cara.
É, eu acho que o momento que define muito bem o que o Rafa tá falando é o Lucas estar na mesa pra poder, sei lá, almoçar ou jantar. E ela chega pra colocar o prato dela e ela, mano, manda ele sair fora da mesa porque ela não quer comer com ele, tá ligado?
Sim.
Pô, irmão.
Ela vai sair com uns 90 e poucos por cento de... Juro, mano, ela vai bater
90
e poucos.
Isso é um bullying pesado. Isso é um bullying pesadíssimo.
Não, e o problema é depois quando, tipo, hoje, no dia seguinte, por exemplo... Quando mostra as imagens dela, ela vai lá e fala assim pra ele: não, eu queria que você ficasse ali na mesa. É só você entendeu errado.
Pero, mano, sabe como sabe, assim, sabe o que aconteceu? No ano passado ficou claro que o Thiago, nas segundas-feiras, quando fazia um jogo, tava incitando alguma coisa que tava acontecendo aqui fora. Uhum. E aí ele fez esse negócio de criticar os canceladores, e aí, mano, a galera que tem um pouco de cabeça ali se ligou no que tinha por trás um pouco, né? Tipo, não tenho a total certeza, mas com certeza levantou essa hipótese e ela falou: ah, tenho que me retratar um pouco que tá sendo demais, tá ligado? Se não tivesse rolado isso, eu teria pensado, eu acho.
Mas sabe o que eu achei nesse jogo específico, no primeiro reunião de condomínio, como o Thiago chama? A galera que tava respondendo e ele tava chamando, a galera confundiu o cancelado com o cancelador.
Demais.
Sabe? A galera não... Assim, eu acho que a visão deles de quem é um cancelador, o que é um cancelador, ficou muito...
Eles peidaram, pô. Eles fugiram do assunto, pô. Tu acha que a galera quer se...
Muito
peidaram. Por isso que, tipo, a galera não quer se comprometer ali no jogo. Esses dias eu vi um vídeo, que eu nem lembrava disso, mas da Rafa Kalimann na edição passada, quando ela vai jogar aquele jogo. Sabe aquele jogo que era uma lousa e tinha os influenciadores e os influenciáveis?
Aham.
Sim.
O pior jogou, tipo, o Vitor Hugo na planta.
Isso. É, até a Rafa, as pessoas tinham colocado um ou outro, estavam com medo. E aí o vídeo mostra que a Rafa foi lá, mano, ela mete todo mundo na... Tipo, ela vai falando na sociedade, ela, ó, esse aqui é aqui, esse aqui é aqui. Tipo, até amigo dela, ela, ah, esse aqui é aqui, esse aqui é lá, esse aqui é aqui. Então, assim, mano, e é real, velho, a galera gosta de quem joga esses bagulho, porque, pô, tu sabe que a pessoa tá sendo falsa. Eu, por exemplo, o Caio... Pô, achei que ele peidou nesse jogo.
Peidou. Caio peidou. O Caio peida, velho. O Caio peida. O Rodolfo peida mesmo, né? Mas,
mano, essas reuniões de condomínio, eu não botava fé que era tão importante, mas é da hora pra caramba, né? Mostra quem tá jogando, pô.
Mostra quem tá jogando e pode deixar um puta do clima bosta também. Do nada.
Aham.
Mas aí que tá, mano. Tipo, concordo com você. A reunião de condomínio pode deixar um clima muito bosta, porque a pessoa pode falar uma parada e a pessoa... Enfim. Mas, no estado que o BBB tá agora, mano, o clima já está uma merda. E eu sinto que, tipo, tá mais merda ainda porque tem galera que tá segurando o que realmente acha e não tá falando a verdade. Pô, toda a galera que falou que o Lucas é um cancelador e que nem ousou citar a Carol como canceladora, como manipuladora, sim, pô,
o
essa
pior
galera
é a Juliette,
não tá...
mano. Como que fala que a Juliette, mano, é canceladora,
pô, Juliette.
Velho?
Juliette. Então, as 6 pessoas falaram, velho. Que absurdo.
8?
Você tá maluco.
Não, ela sabe... pode falar outra, mas como é que a menina é canceladora? Tipo, os caras confundiram. Não é que confundiram, eles estavam peidando, pô. Eles foram na pilha de uma pessoa lá que tava justificando quem era, sei lá, chato na casa, sabe? E não quem era o cancelador. E o Thiago deixou claro, né? Várias vezes ele. Quem desce do céu, aponta o dedo na cara.
É.
Aí os caras falam que foi a Juliette, mano. O que que é isso, pô?
Mas o próprio argumento da Lumena, ela falou, tipo, que... Ah, ela ficou sentida, né? Que duas pessoas tinham falado que ela era canceladora. Aí o Thiago perguntou pra ela, ela falou que eram as duas que tinha acabado de falar. Aí ela falou, por que que o Rodolfo é cancelador? Ah, ele está cancelando o motivo de não sei o que. A galera começou a abstrair pra caralho. Já tava na derivada.
É, mas a Lumena é outra também, né? Puta merda, bicho.
Nossa, enche
pô,
saco.
Mano, como eu comentei, mano, eu já acho que tem um grupinho de vilões formado. E dentro desse grupinho, a Carol é a mandatária. A Carol é a cabeça do bagulho. Temos também a Lumena, que... juntou com a Carol, e a Carol vai dando gás pra Lumena, e a Lumena, por se julgar, né, a voz máxima quando o assunto é cancelado, e racismo, e machismo, e
nossa,
todas essas discussões sociais, mano, ela se julga na posição de... Mano, eu estou certa, o que eu falo é certo, o que você está fazendo é errado. E foda-se.
E ela transmite na linguagem corporal, né, velho? Você vê assim, no jeito
que ela
olha.
Ela se impõe muito, mano. Ela se impõe muito.
E ela tinha, mano, ela tinha tudo pra ir bem, tá ligado? Ela não precisava disso. Eu senti sempre, desde o momento que ela entrou lá naquele quartinho lá, que ela tava com uma vibe pesada. Ela tava meio caladona, perto, ficava dando risada. E eu acho que ela tava esperando ali o primeiro momento pra tentar ganhar, tipo, sei lá. Não que ela esperasse que isso fosse acontecer, mas ela tava, mano, enxergando que podia acontecer em algum momento. Se acontecesse, era o momento dela de brilhar, tá ligado? Eu senti pelo menos isso. E aí ela se junta com a Carol com K ainda, né? Que tá sendo cancelada pra piorar a trajetória dela, tá ligado?
Mas, tipo, eu, assim, ó, sendo sincero agora com vocês, tipo, se tu vendo as edições passadas, pô, quem tinha, tipo, credibilidade vendo de fora, sei lá, a turma de 2020, a galera de 2020, pô, era a galera que lutava contra essas causas, né? E quem levantava uma bandeira, quem não sei o que lá. Então, eu até entendo que, tipo, lá dentro a pessoa já vai pensando, porra, se eu defender os bagulho, que é o que o Fiuk tá tentando fazer, tá ligado? Ele tá tentando mostrar que ele é um... O Fiuk deve estar pensando assim, ó, que aqui fora a gente tá pensando, esse cara é foda, mano. Esse cara, tipo, ele luta pelas causas certas, ele não sei o que lá. Ele quer conscientizar todo mundo.
Esse cara é mais pica que o Guilherme. Ele é mais pica que o Guilherme Napolitano, que desejou feliz dia das mulheres.
Caralho, eu não lembro, velho. Puta merda, velho.
Tá aí o comentário. Mano, vocês viram que ele fez curso antes de entrar, tipo, de...
Então, mano, mas aí é que tá.
Feminismo, de postura não agressiva.
Eu acho que um dos problemas dessa edição tá exatamente no esforço que o pessoal fez pra entrar lá, pra não ser cancelado. Sim. A galera tá entrando no jogo, tipo, não sendo eles mesmos. Tá entrando no jogo querendo impor um discurso e falar as coisas certas e fugir de respostas erradas por puro medo de cancelamento, mano. O puro medo de cancelamento, pô.
É isso aí.
Quando que você vai fazer, tipo... Se você não é uma pessoa que é da área, que você não estuda a área, que você... Enfim. Quando que você vai fazer um curso de... Mano, estudos sociais. Você vai estudar... Ai, moleque, eu vou estudar a raiz do racismo, a raiz do machismo, pananã, beleza. O problema é que você tá fazendo isso não com o intuito de aprender pra se tornar uma pessoa melhor. Você tá fazendo isso com o intuito... pra entrar no jogo pra ganhar, mano.
É isso mesmo.
Você não tá fazendo isso porque você quer fazer isso, porque você quer aprender.
É, não foi genuíno.
Tá pra jogar, velho.
Exatamente.
Nossa, é verdade, velho. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Isso é uma tática de jogo.
É.
É real. Tipo... Mano, falaram que a Rafa Kalimann fez isso, Big Brother passado. Ela passou por um media training foda pra poder entrar no BBB pra falar as coisas certas, tá ligado?
O dela acho que era mais comportamento, assim, tipo, questões comportamentais. Mas quando você usa de uma causa, eu acho já muito pesado, tipo, porque o Fiuk, acho que ele fez, tipo, curso sobre essas coisas de questões de privilégio e tal, tal. Cara, porra, eu faria esse curso, tá ligado? Eu acho que seria demais a gente ter uma noção maior de como que são essas coisas,
sim,
né? Mas tu fazer isso pra entrar no bagulho é ridículo, tá ligado? E o jeito que ele tá expondo o que ele aprendeu é mais ridículo ainda, né? Porque ele quer toda...
Se ele tá soberbo disso já.
É, sim, se alguém fala, puta, tem muito sal na comida, ele vai tentar botar esse discurso lá, tá ligado? Se alguém fala, pô, hoje o dia tá bonito, ele vai falar, mano... Sabia que o dia é privilegiado, tá ligado? Ele vai tentar
Não, você é privilegiado por poder acordar e abrir os olhos e levantar da sua cama.
O dia é privilegiado porque ele dura mais que a noite.
Você entendeu?
Esses papo torto, tá ligado? Esse papo torto que tá vindo.
Como que a noite se sente sabendo que as pessoas trabalham no dia?
Sabe, mano... Caralho,
e o jeito que ele fala é muito ridículo também, né? Ele é muito calmo.
É arrogante.
Mas um bagulho é certo, mano, que eu li lá, que ele realmente... Como eu falei, essa visão de que quem tá lá dentro e fala e tem essas causas, né? Só por ter essas causas, independente do jeito que você fala, aqui fora você é aceitado, eles devem pensar. Então por isso que eu acho que o Fiuk se aproximou muito da...
Da Carol, da Lumena.
Entendeu? Porque, tipo, ele deve estar achando que elas aqui estão arrasando pra caralho.
Sim. Mano, isso que é racharia, porque no outro BBB, a gente também ficou dando risada um pouco quando a galera tinha certeza ali que o Babu ia sair, e aí o Daniel saiu, tá ligado? A gente rachou o bico com isso.
Não,
e agora a gente tá esperando esse momento aí, da galera tá por cima da carne seca e o Fiuk sair com 90%, tá ligado?
Mano, ontem, como a gente tá gravando isso no dia seguinte da primeira eliminação, a Kerline, que é uma pessoa que como saiu na primeira semana e não fez nada. Ela saiu com 83%, pô. 83%, gente.
É muita coisa, 83%.
Sabe? Tipo, foi uma primeira semana, velho. Foi uma primeira semana, irmão.
Mano, aqui foi um paredão muito, velho, muito diferente.
Primeira semana, tipo... mano, primeira semana é loteria, velho. Não
e, tinha muita, muita gente imune, pô. Tinha metade da casa pra votar só.
É, 6 imunes, mais o Nego Di, mais o Lucas que ganhou da prova, mais o Caio que foi do Anjo, sabe?
A Kaline não merecia sair agora, pô. A Kaline merecia ficar até... pelo menos perto da metade ali, porque tem muita galera pra sair antes dela, né?
É, mas é como o Rafa falou, mano. Primeira semana é loteria, velho.
É, loteria, loteria. Total. E quem que vocês acharam que são as pessoas mais fortes? A gente acabou de falar desse grupinho aí que, na nossa visão, né, podem ter outras visões, mas na nossa visão estão incomodando um pouco. E quem que vocês consideram fortes aí?
Mano, forte hoje, dentro da casa, mas pelos motivos errados, é a Carol. A Carol tem um poder de manipulação absurdo.
Dentro da
casa. A galera tá na mão da Carol, filho.
É, a tá Lumena,
Fiuk, João, a Kerline tava na mão da Carol, a Camila de Lucas tá na mão da Carol, a Thaís tá na mão da Carol, tá todo mundo comendo na mão da Carol, pô.
Esse é um bom ponto.
Ela dentro da casa, ela é muito forte. Mas,
dentro da casa
aí
é.
Que tá. No momento que ela for pro paredão e quebrar a cara, suave, lindo, vou rir, vou amar, vou talvez até tatuar esse momento na minha pele. Mas aqui fora, como a gente tá enxergando, quem tá forte dentro do jogo nessa primeira semana, não acho que é o Lucas, porque o Lucas, puta, fudeu de vez.
Ele dá tiro no pé toda hora, você pode ir qualquer momento.
É, tá ligado? Tá osso pra ele. Mano, eu vou dizer, eu acho a Sarah forte, eu acho o Gilberto forte... E eu acho que, por ela ter virado a queridinha de todo mundo, eu acho a Juliette forte, sabe?
Uhum.
A galera comprou a briga da Juliette, até porque a galera tá odiando a Carol, mas a galera comprou a briga da Juliette e, puta, ela tá com uma força, tá crescendo e já tá com uma força muito grande nas redes. E eu acho que a tendência disso é só crescer pra mim.
Sim, sim. O meu problema com ela é, às vezes ela passa do limite mesmo, tipo, na eliminação de ontem que ela começou a falar no meio do discurso de Thiago Leifert, pelo amor de Deus, mano, né, velho?
Isso é foda também, né?
Isso é indesculpável.
É, tá maluco, mano, é a hora do Thiago, filho.
E acho que foram duas vezes.
Sim. Pô, moleque, o Thiago passa a semana inteira escrevendo o discursinho, mano.
Passa.
A semana inteira, pô. E ela vem pra, tipo, pô...
É, pô, eu me irritaria também com uma pessoa dessas vezes, tá ligado? Mas, tipo, o que a galera também tá fazendo com ela, que ela não fez nada, mano. Tá foda, velho, também, tá ligado? E por isso, realmente, eu acho que ela virou, como você falou, forte pra caralho também. Ela já... Mano, eu acho que ela já passou dos 3 milhões, assim, de seguidores, tá ligado?
Tipo, sim, louco. Sim.
Fácil.
É, né? Ela tá na ascendente de seguidor e a Carol Conká, pelo contrário, tá caindo cada vez mais, velho.
Caindo pra caraca, mano.
E, mano, isso só comprova as forças, tá ligado?
Sim.
A Carol mal espera, tipo, indo... tipo, eu converso com uma amiga minha que a gente tá assistindo e ela fala, pô, no momento que for... Eu gostaria muito que fosse num paredão. Carol, Juliette e, sei lá, o Rodolfo, tá ligado? Só, por, só pra fechar o 3 no paredão. No momento que isso acontecer, e se isso acontecer... E a Juliette voltar e a Carol sair, pô, mano, a casa quebra, pô.
É verdade.
A casa fica piroca da cabeça, não sabe o que
sim,
fazer
mas
mais.
Sim, mas é isso que vai acontecer, tipo, uma hora, porque assim, o... Só que o problema é que tu falou, a Carol dentro da casa, ela é muito forte, porque ela é tipo um Pyong. Ninguém vai votar nela.
Sim.
Tá ligado?
Ah, ela só vai... tem gente que vai votar, eu acho que tem gente
não,
que consegue
então,
ver.
Não, mas então não tem maioria. Ela é tipo, ela vai ser igual não... o... Aquela porra que certeza que vai ter, porque... Mano, ó, isso é uma teoria que eu acho que é real, né? Tu acha que os caras já não pensam assim, ó? É, sabe, lembra quando o Thiago, ano passado, ele anunciava que esse paredão vai ser assim? O votado do líder vai...
Eles manipulam.
Vai escolher alguém pra ir pra casa, não sei o que lá. Eles já sabem quem
contra
vai,
golpe,
tá
contra golpe,
contra golpe. É, contra
aí,
golpe
tipo,
pro prior toda hora.
É, a Carol só vai pro paredão se tiver uma dessa. Tipo, o mais votado vai indicar alguém. Aí, porra, esse indicado vai enviar a Carol, tá ligado?
A gente sabe que o mais votado da casa vai ser o Lucas.
É.
Vai ser o Lucas por umas boas semanas, tá ligado?
Eu acho que vai ser um choque se ele voltar do paredão, o que é bem provável. E aí talvez isso comece a mudar a partir disso um pouquinho.
É. Mas eu acho a Juliette, a Sarah, mano, a Sarah foi de planta a...
Puta, pô, a Sarah
a braba, uma... mano.
Sarah MVP, tá?
Nossa, Sarah MVP, mano. Tá? O que eu curti muito nela foi que quando rolou o negócio do Big Fone, ela foi pro paredão, ela não fez nenhum drama, mano. Ela levou, tipo, sim, na rua, assim, vamos lá, sim, tá ligado? Sim.
Então ela, o Caio... Mano, até o Rodolfo que eu não acho tão forte, mas, sei lá, ele... Acho que é mais forte que muita gente ali.
Sim.
Estou falando de fora da casa, né? É porque ele, mano... A galera pegou empatia pela amizade dos dois. É tipo um babu e pior, tá ligado? Uhum. Pior, não sei se ia ganhar o Big Brother, mas a galera gostava que ele fosse longe. Então, mas o Gilberto também...
Pô, mano...
Agora, do outro lado, mano, tá todo mundo se queimando. O Projota, pô... Pra mim, ele se queimou demais, cara.
Não, calma aí. Vamos falar do Projota. Projota, se você ouvir isso depois do BBB, vai tomar no cu, mano.
Vai, pô, bem louco, longe.
Velho, caralho, quem em sanco... Mano, beleza. Aí volta pra bagulho do Lucas. O Lucas, mano, papo tortíssimo, ideia errada, suave. O Projota foi lá, trocou mó ideia bravo, com ele, deu bravo. Um papo de visão do bagulho. Mano,
o papo
Lucas
lindo.
Chorando, pai.
Foi o melhor papo,
mano,
que eu já vi no BBB, velho.
Mano,
foi
bati
lindo,
palma,
foi lindo, mano.
Tuitei Projota e joga, tá ligado? Tava no hype do Projoga. E aí o Thiago confirma pra ele que ele fez uma coisa boa, sim, em falar com o Lucas.
Ele fica emocionado.
E no dia seguinte ele tá falando assim, aí, mal vejo a hora da terça-feira pro Lucas sair. Ô Projota, vai tomar no cu, mano.
Não, mas foi muito mais que isso, né? Ele zoando a Juliana, zoando não sei quem.
Juliana?
A Juliette.
Acontece.
Entendeu? E tipo, porra, o cara, mano, parece que do nada, ele pra mim tinha ali naquele discurso, eu falei, esse cara vai ganhar. Tá ligado?
Mano, eu também achei,
eu vou ter que me opor um pouco a vocês e defender um pouco o Projota. Não, não de tudo que ele fez, tipo, eu entendo o motivo da indignação, mas é que, mano, eu não sei o quanto que o Projota tava envolvido ali no bagulho da treta do Lucas, tipo, tá ligado? Eu não lembro se ele tava ali junto, se ele realmente viu tudo que aconteceu. E, mano, a gente viu todos os vídeos e talvez ele não tenha visto, tá ligado? Enfim, vamos partir do pressuposto que ele viu. Mano, a conversa que ele teve com o Lucas, velho, mano, isso é um negócio que tem preço, mano. Ele mandou melhor do que até talvez umas pessoas formadas em psicologia conseguiriam mandar. Tipo, ele mandou um papo muito foda pro cara. E aí, mano, eu sinto que pra ele esse episódio marcou muito ali na casa. Tipo, tava um clima da hora e do nada ficou um clima muito bosta. E aí talvez ele, tipo, mano, sinta que quer que, tipo, que ele precisa sair. E ele também não tem a visão da que a gente tem, que a Carol com o cara tá falando um monte de bosta toda hora. Um pouco.
Opa,
ele tem.
Mas ele tava tem. Sabe o episódio da mesa ali, do Lucas vaza daqui da mesa? Ele tava do lado dela, pô. No vídeo ele
escreveu. Então.
Eu boto fé que ele poderia, tipo, ser muito mais, agir de uma forma muito melhor. Mas eu também não acho que é tanto pra crucificar ele, esse é o meu ponto.
Não, mano, mas então ele tá, tipo... Não, eu concordo que irrita algumas coisas, mas eu tô falando... Eu fiquei puto só com ele, que ele começou a ser conivente com esses bagulhos, tá ligado? Que a mina tava fazendo com o Lucas. E que, tipo, ele também, por trás ali da Juliette, mano, ele fala mal pra um caralho dela, mano. Ele fala muito mal
então,
dela.
Então...
Debocha muito
isso,
também.
Isso... É isso que me deixa puto no Projota, mano. Porque é um cara que a gente sabe que tem a consciência, a gente sabe que é um cara, sim, que é, mano, cabeça boa pra caralho, tem a noção dos bagulho, é consciente das ações dele, das palavras dele. Só que na frente aqui, mano, papo, o cara aqui, mano, vai falar de boa, só que vai virar as costas, vai descer a lenha no Juliette, vai virar as costas, tá descendo a lenha no Lucas, pô. Não. Isso,
mano, esse negócio
isso
da
Juliette aí...
é muita xenofobia, claramente xenofobia. De uma galera, hein?
Mano.
Muito.
Tá ligado? Cara, eu. Às vezes eu fico impressionado com o quão pouco foi necessário pra Juliette se tornar vilã dentro da casa. O quão pouco foi necessário.
Tipo,
mano, beleza. Lucas, bebeu, falou merda. Suave. Crucifixa. Beleza. O que que a Juliette fez, mano?
Então, só
o que
que
a Juliette fez?
Só porque ela é uma pessoa irritante, tá ligado? Os caras já...
Pô, brother.
Mano, imagina, ela teve aquela fita lá do confessionário que a casa inteira ficou com raiva. Imagina, tipo, se fosse o Daniel lá, que ficasse perdendo esse leque toda hora. Será que eles iam, tipo, criticar tanto o Daniel? Porque o Daniel não tem sotaque diferente, é um cara...
É lourinho, olho azul,
é lourinho, olho azul do sul, padrãozinho,
sabe? Mas é bem essa vibe, pô. É bem nessa fita, porque, tipo, a gente aqui de fora viu que, por exemplo, a Juliette aquele dia no confessionário lá, pô, ela não tava fazendo de propósito, tá ligado? Que ela ficou mocota lá. E a galera, tipo, é plausível a galera achar que ela tá fazendo de propósito, tá ligado? Tipo, a galera tá confinada, a gente que consegue ver. Mas, mano, ela não fez nada de mal pra ninguém, tá ligado? A ponto de acontecer isso que tá acontecendo.
É a mesma fita que o Daniel falava, que ele não tinha culpa. Ela falava, mas gente, não sabia que não podia comer a barata na pandemia.
Ele é um bosta.
Não, ele era...
Mas pra mim...
Ele forçava.
Tem uma diferença, lógico que tem uma diferença muito grande. Eu até agora, eu sinto que a Juliette faz o que ela faz por ser...
Bondade.
Esse ser o jeito dela. Ela fala pra caralho mesmo. Sim. E ela fala que fala, mano. Ela tem a noção de que ela é chata nos bagulho. Sim. Tá ligado? Mano, o Daniel faz porque ele acha que essa maneira é a certa, pô. Uhum. Essa maneira, tipo... De não colocar o microfone, de pular na piscina, de fazer isso e aquilo, ele acha que isso tá certo, mano. E ele não tem a consciência de, tipo, mano, será que o que eu tô fazendo aqui é uma merda? Será que o que eu tô fazendo aqui é errado? Não tem isso, tá ligado? Não tem, pô.
É, eu acabei não falando das pessoas que eu acho forte, né?
É verdade.
Então, eu não vou fugir tanto aí do que vocês falaram, velho. Pra mim, o Gilberto é o mais forte, seria meu palpite hoje pra campeão, porque eu gosto muito dele, tem a vibe muito boa. Eu vi num podcast aí que ele era pessoa que interagia pra caralho no BBB, no Twitter, que participava de mutirão. Então, mano, o cara tá vivendo o sonho dele lá dentro. Se arrumou pra caramba pra ir no confessionário. Claro que ele pode falar bosta da semana que vem e me contradizer, pode, mas eu apostaria que isso não vai acontecer. E eu acho ele uma pessoa forte. E eu tenho, além de apontar ele, eu também acho a Sara, o Projota, eu acho que é um cara que pode, tipo, se reconstruir. Ele tem potencial pra isso, tipo, pra chegar bem, eu acho. Mas, mano, eu tenho um palpite muito forte sobre uma previsão aqui da mãe de Na Waze sobre o que vai acontecer. Ó, Fiuk não vai chegar a ser eliminado. Em algum momento ele vai pedir pra sair e vai, tipo, vai acontecer, ele vai estar meio cansado, assim, e aí vai acontecer alguma fita, tipo, pesada na casa, aí ele, não, eu não aceito isso, eu não vou ficar aqui. Aí, tipo, sai como herói, tá ligado? Na cabeça dele.
Ah, mano, na cabeça dele, exatamente.
Eu não duvido também.
Tô com duas previsões aqui.
Esse é o problema, mano. Eu vejo isso acontecendo, mano. Eu vejo isso rolando, mano. Porque... Cara, O Fiuk, ele tá... Na real, eu não sei qual que é do jogo dele. Eu não sei se ele é um competidor forte. Eu não sei se ele tá só de rolê ali no bagulho. Tá só pra se divertir, pra fazer uma faminha. Não sei se ele tá atrás do 1,5 milhão. Realmente não sei, sabe? Só que até agora o que ele tem mostrado é que é um cara que, entre aspas, tá jogando na defensiva. Só que quando é o momento de falar mal, quando é o momento de atacar, quando é o momento de falar merda, pô, ele é um dos primeiros, cara. Uhum, ele é um dos primeiros, sabe? Então, a gente pode... Até agora a gente pode até achar que o Fiuk, ele é uma planta. Mas eu sei que no momento que ele tiver que mostrar as garrinhas dele, tá ligado?
Não, ele vai atacar, filho. Ele é uma cobra, esse maluco, mano.
É uma cobra.
É venenoso, mano. O cara, tipo... E aí, por isso que eu tô falando, ele tá numa ilusão de que o grupo dele é o grupo que era, tipo... É o grupo, tipo, que a galera tá aqui gostando. E, pô, quando eles debocham de alguém, eles devem realmente achar que a galera aqui de fora tá, tipo... Mano, esse grupo é muito engraçado, tá ligado? Sendo que não, bicho. Os caras são...
Os caras no colégio fazem uma piada e todo mundo começa a apontar e dar risada, tá ligado?
Eles devem achar isso aqui de fora. Ah, vamos rir ali da Juliette. Putz, os caras lá fora devem estar lá. Nossa, esses caras não aguentam mais a Juliette. Os caras devem estar com essa cabeça, mano.
Ele força muito a barra com a Lumena, velho. Ele fica dando umas brincadeiras lá com ela. É feio até de ver.
Muito.
É tipo o Bolsonaro com o Trump, tá ligado?
Nossa, e esse negócio de forçar que você falou, mano, uma das coisas mais marcantes que eu tô vendo nesse Baby Brother aí, que é um bagulho que eu acho, tipo, mano, bizarramente estranho, que é quando, Por exemplo,
é bizarro,
na vida
Babu.
Real, assim,
hã? É bizarro, Babu. É bizarro.
É pra botar
tipo
no
assim,
barro.
Ó, por exemplo, na vida real aqui, ó, tirando o Big Brother, se eu passo por um processo assim, tipo, ah, eu falo uma merda e alguém me corrige, me ensina, certo? Mano, eu vou falar, porra, muito obrigado, tá? Não percebi isso, ó. Na casa, os caras fazem assim, ó. Meu irmão, muito obrigado por ter me falado isso. Muito obrigado. Sério, muito. Tipo, e fica, fica nessa vibe de, tipo, eu sou o desconstruidor. Tipo, tá ligado, mano? Tu tá forçando pra caralho e tá todo mundo vendo, meu irmão.
Que sotaque foi esse, Rafa? Eu sou o desconstruidor. Da onde que você puxou esse sotaque, velho?
Porra, eu imaginei uma pessoa assim, tipo, bem soberba, tá ligado?
Aí tu imaginou fogo, assim, no Fiuk. Eu pensei no Fiuk.
Aí, não, aí ele imaginou o Tite aí. Eu desculpo você e também a Neymar e Gabriel
muito
Jesus.
Muito obrigado por me desculpar.
Eu respeito o seu respeito.
Mas o que o Rafa falou, mano, eu concordo plenamente, velho. Eu acho que é o tema que a gente já falou e é o tema que mais bate na tecla quando a gente tá falando desse BBB, mano. É a porra do medo do cancelamento, velho.
Cancelamento.
Tamo nós três aqui, a gente vai almoçar. Eu coloquei um pouco a mais de arroz. E o Rafa falou assim, pô, mano, colocou mais arroz aí, mano, qual foi? Aí o Rafa falou assim, tipo, a minha resposta natural, eu falei assim, pô, Rafa, foi mal, velho. Nem percebi, vou botar aqui de novo na panela. A galera, tipo, mano, muitíssimo obrigado por ter falado. Nossa, eu não tinha percebido. E aí olha pra câmera, gente, desculpa quem não tem comida. Desculpa quem não tem arroz.
A boca chorando por causa do arroz ontem.
Pô, aquilo ali foi ridículo.
Foi palhaçada, foi ridículo. Ridículo.
Pelo amor de Deus, velho.
Pocahontas.
Mano, e essa parada, esse tema, o cancelamento, eu acho que é uma parada que a gente tava vivendo nas redes sociais, no Twitter, a gente viveu no Big Brother passado, e esse cancelamento continuou ao longo do ano, logicamente, porque aconteceu muita coisa e muita gente é cancelada, e o que me faz perder a esperança em todo esse processo de cancelamento é o que tá acontecendo com o Lucas, mano. A partir do momento que a pessoa que foi cancelada, ela reconhece o erro, ela entende onde ela errou, ela se desculpa com as pessoas e ela tá tentando viver a vida dela, e você, como no papel de cancelador, continua batendo nela, mano, você perdeu toda a razão do teu cancelamento, irmão.
Exatamente.
Toda a razão, velho. Toda a tua razão, velho.
Mano, tem uma coisa aí sobre esse tema de cancelamento que eu preciso falar, velho, que eu acho que é muito o que tá acontecendo. Mano, lá dentro o jogo lá foi pra mostrar quem que era cancelador e quem que era cancelado, acabou virando outra coisa, mas esse era o intuito do jogo. E, mano, aqui fora, esse cancelar. E, tipo, eles terem essa noia é realmente possível, tipo, de ter essa noia, porque o cancelamento aqui fora é muito grande, velho. As pessoas fazem live mostrando quantos seguidores a Carol com K perdeu, tá ligado? Tipo, por mais que seja bosta, as pessoas se alimentam disso, tipo, estão vivendo isso muito intensamente. Então é foda pra eles lá. E pra gente ficar julgando eles que estão se julgando. E a gente julga pra caralho aqui fora, né?
Claro.
É que a gente não tá convivendo.
De graça.
E aí, sobre isso, mano, tem. Velho, não sei se vocês lembram do episódio de Black Mirror que chama Hated in the Nation. Que é um episódio que começa com umas pessoas, uns famosos falam merda também. Eu não vou lembrar com nível de detalhe, porque faz muito tempo que eu assisti. Mas eles falam merda. E as pessoas entram numa rede social que é tipo Twitter e começam a achar. E aí. As pessoas que falaram merda, tipo, são escrachadas, não lembro o que acontece, mas se fodem na vida. E, mano, acontece umas paradas lá de tecnologia, que eles usavam abelha pra fazer polinização, e um hacker consegue hackear o sistema dessas abelhas, tipo, que eram robozinhos, e fazer elas atacarem todas as pessoas que tinham tweetado alguma coisa criticando o pessoal. E aí, mano, atacavam e matavam, tipo, as abelhas faziam uma matança. Quem foi cancelador? Isso, tipo, mostra muito também como...
Todo mundo é.
É, velho, todo mundo é. É foda. É. Tipo, a gente não tem que analisar, tipo, isso é um problema deles, isso é um problema nosso também.
É, mano, porque... Uma coisa que eu gosto do BBB é que eu acho que o BBB, ele é um reflexo...
Total.
Muito nu e muito cru do povo brasileiro. É um reflexo muito, muito grande, velho. Então... O que a gente tá enxergando ali agora no programa é o que a gente enxerga no Twitter todo dia, é o que a gente enxerga no Instagram todo dia, é o que a gente enxerga até mesmo na nossa vida real, mano. É a galera querendo, porque querendo lacrar em cima de coisas que, às vezes, tem sim que lacrar em cima, tem sim que cancelar em cima, mas tem coisas que são muito pequenas, que não valem a pena, tipo, todo o estardalhaço e todo, sabe?
Sim.
Então, mano, tipo, eu acho que é um pouco até bobo falar que é o reflexo da sociedade, do povo brasileiro, mas, mano, eu não consigo enxergar de outra forma, velho.
Sim.
Eu sei que quem tá ali, mano, tá representando muito bem quem é o brasileiro, mano. Eu sei que quem tá ali, tipo, a parcela da população, a parcela da galera no Twitter, que o cara pisa fora da curva e cai matando em cima, como se não houvesse amanhã, e fala mal de família, e fala que vai matar, e fala que se vê na rua vai estourar a cara. Pô, irmão, pelo amor de Deus. Pô, a Carol Conká falou isso, mano.
Uhum.
A Carol Conká falou que se visse o Lucas na rua, ia estourar a cara dele. Ô, minha filha, que isso, tio? Você tá maluca, caralho? Que porra é essa, mano? Vai estourar a cara de quem, mano? Você tá achando que isso é certo? Em que momento, velho? Em que momento que isso é certo, mano? Tá ligado? Pô, sim, mano, é... Tipo, são coisas que a gente enxerga no dia a dia e às vezes eu sinto que a gente não consegue exemplificar, sabe? Uhum. Mas o BBB consegue fazer isso com uma maestria que pouquíssimos produtos conseguem. Pouquíssimos produtos.
É. Não, eu só lembrei de um fato, assim, mas eu já volto pra esse assunto do cancelamento. Aquele Nego Di também, um bosta pra mim na casa. E ele, tipo... Pô,
esse é o que mais hoje... tá jogando.
Hã?
E é o que mais tá jogando.
Mas jogando sujo, porra.
Sim, ele tá se controlando demais.
Sim, e ontem eu vi que ele tava, tipo, numa conversa com o Lucas, brigando com o Lucas, e ele, tipo, eu não sei se é isso mesmo, tá? Foi uma página lá que tinha postado, mas foi uma página de rap, acho até, que o Lucas, tipo, ele acha que ele é defensor. O Lucas, ele aqui na do BBB, ele defende umas causas, tipo, eu não sei o que é slam.
Estudantis.
É.
Estudantis.
Que no comentário tava slam, eu não sei o que é isso. Eu fui procurar um negócio de rima, assim, aquelas batalhas de rima, assim.
Uhum.
E esse Nego Di fala, na boa, assim, mano, tu defende o quê? Que revolução é essa? Revolução de vagabundo do caralho. Tá ligado? Tipo, os caras tão muito arrogantes lá. E aí, voltando a esse tema do cancelamento, eu acho que, tipo, esse negócio do cancelamento, cara, ele tá tomando... É que a gente vive isso há muito tempo, né? O cancelamento acho que só veio à tona agora, porque a rede social, ela é um escudo, né? Fudido pra gente. Então, assim... É fácil a gente falar, é que tomou uma proporção gigante. E eu acho que, assim, essa porra de cancelamento, cara, ela é muito, muito relativa. Porque, assim, quando uma pessoa faz uma bosta, tipo assim, ó, o Bolsonaro, por exemplo. Porra, o Bolsonaro, ele pode ser cancelado, que eu não vou dar um pio, ninguém vai dar um pio. Porque o cara só fala merda, só faz merda. E, cara, tipo, uma pessoa dessas não tá apta a aprender, tá ligado? Tipo, ele nunca vai reconhecer o erro dele. Agora, é perfeito o que você falou. Quando o cancelado percebeu o erro, que é o caso do Lucas... Né? E tá tentando se redimir. E os canceladores continuam fazendo isso. Esse é o problema, né? Tipo, quando... Porque esse é o problema do cancelamento. O cancelamento, cara, pra mim ele devia ocorrer sim. De que maneira, né? Não é dessa maneira que ocorre hoje. Mas é tipo, pô, hoje, por exemplo, a gente é o reflexo da sociedade brasileira, mas é o reflexo nas redes sociais, né? Tipo, querendo ou não, na rede social. Porque, pô, o cancelamento é o simples fato de tu linchar alguém na rede social. Você não faz isso na vida real. Você faz, mas não com a proporção que tem na internet.
Não.
E aí, pô, tu cancela alguém na internet. E aí, tipo... eu tô sendo bem sério. Tipo, se eu vejo hoje uma pessoa que faz merda na internet, que vive de internet, tem 10 milhões de seguidores, faz uma bosta tremenda e ganha seguidor quando entra na polêmica, tipo, pô, a pessoa já ganha aquilo. Ela vai ficar mais famosa, vai ganhar mais dinheiro porque ela fez uma merda. Eu acho isso uma bosta, porque, tipo... O cancelamento ali, ele tá, tipo, trazendo polêmica e não tá trazendo o ensinamento, né, que é pra trazer. O cancelamento, pra mim, na minha visão, deveria ser dessa maneira. Tipo, a gente, sei lá, tá numa... Alguém muito famoso faz uma bosta, porque hoje uma pessoa famosa tem muita influência, né? Então, a pessoa famosa fez uma bosta. Meu irmão, tem que cair pra cima assim, tá ligado? Tipo, pra mim tem... Oh, o Robinho fez uma merda gigantesca. Meu irmão, vai lá falar nas redes sociais do cara assim, porra, tá ligado? Só que, tipo, a partir do momento que se... É que eu usei o exemplo do Robin porque me veio na cabeça. Mas se fosse uma pessoa que fez uma outra merda, Porque é que o do Robinho não é desculpa, né? O do Robinho não tem desculpa, mas se fosse uma pessoa que faz uma merda e se desculpa, depois, tipo, o caso do Lucas, cara, o cancelamento acaba, bicho. O cancelamento tem que virar agora, tipo, ensinamento, né? E ninguém ali tá pra ensinar, né? Mas tem que virar um diálogo.
Mano, Rafa, tu tocou no ponto, pô. Tu tocou no ponto. Acho que até o Rodolfo, o Caio, na brincadeira que eles se maquiaram, a Lumina ficou puta. E aí o Rodolfo, não sei se foi o Rodolfo, o Caio, ele propôs que... Mano, Lumena, se eu tô errado, irmão, passa a visão. O que eu tenho que fazer? Com que eu posso brincar, com que eu não posso brincar? O que eu posso falar, o que eu não posso falar? E a Lumena simplesmente falou assim, mano, não tô aqui pra te ensinar, parça. Então vai tomar no cu, mano. Se você tá cancelando por cancelar e você não tá dando o espaço pro cara aprender, ele só vai errar de novo, mano. Você só vai continuar massacrando ele pro seu próprio ego, velho. Então, mano, vai cancelar? Beleza, cancelou. Suave. Mas se a pessoa cancelada fala que, mano, eu quero aprender. Eu errei, eu quero aprender. E você não ensina, você não ajuda, tu tá, talvez, tu tá tão errado quanto ela, velho.
Sim.
Então, mano.
Eu vi um comentário lá que era assim, ó, conhece? Se Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, tá ligado?
Exatamente, pô. Assim, tá exatamente, pô.
Frase exatamente. Digna de Cortella.
Aqueles gênios do quebrando tabu.
Então, tô falando que essa galera toda do BBB tá fazendo o processo seletivo pra trabalhar no quebrando tabu. Galera tá se esforçando pra caralho, fazer um VT enorme. O Fiuk chorando.
Não, o Fiuk vai sair direto pro processo seletivo pra ADM, tá ligado? Da quebrando tabu.
Então, galera, acho que deu pra debater bastante aí sobre o BBB, né? Foi bom pra caramba aí trocar essa ideia com vocês. E eu tô sentindo que esse tipo de conversa pode acontecer mais vezes durante a temporada, hein? Eu gostei desse papo, realmente me senti um analista sênior.
Não, pô, pelo amor de Deus, né? A gente brinca de analisar o BBB, pô. eu também acho que... Eu tenho quase certeza que a gente vai voltar a falar sobre o BBB aqui, porque BBB é um assunto que inflama a gente gosta de falar, a gente gosta de apontar, a gente gosta de, sabe?
O brasileiro
comentar
adora
sobre outras pessoas.
Uma competição. Não tem nada que o brasileiro goste mais de uma competição.
Sim.
Não tem jeito.
E é um jogo de pessoas reais, isso é muito doideira, né? Mas a gente gosta mais ainda.
É tipo um experimento científico, tá ligado?
Exatamente.
É da hora. A gente queria agradecer aí a presença do nosso querido Rafael Daúde, vulgo Rafael de Souza, que mais uma vez deu ar da sua graça e se consolidou já como especialista em BBB, talvez o nosso gerente.
Analista sênior de BBB, pô.
É isso. Um prazer aí falar com vocês. Espero que a gente volte aí pra mini dailies.
E se você está chegando no Salve para escutar o primeiro episódio sobre BBB, tem muitos outros episódios muito legais aí, que inclusive reuniram esse trio, você consegue reconhecer a gente pela fotinho da capa. A edição do nosso áudio é feita pelo querido e inigualável João Vitor Favorável, nosso editor master, que sempre traz uma qualidade muito grande para os seus ouvidos, isso é muito importante.
Se a gente brinca de analisar o BBB, por favor, brinca de editar o Salve.
Brinca. O cara joga em casa. Então é isso, Dedezinho. Como é que faz se as pessoas quiserem conversar com a gente?
Que isso! Vamos começar uma discussãozinha, pô. Me cancela lá. Vamos cancelar nós aqui, pô. Manda um e-mail pra gente no salvepodcasts@gmail.com. O e-mail vai estar aqui na descrição. E... Segue a gente nas redes sociais, por que não? Segue o Léo no Insta, me segue no Insta. Segue o Rafa no Insta, o Rafa é bonito, tá? Segue o Rafa no Insta. A gente vai estar lá, a gente tá pronto pra conversar sobre qualquer assunto, porque assim é o Salve. E muito obrigado por mais uma semana, por mais um episódio. Leozão, um beijo. Rafa, um beijo. Ouvintes, um beijo e até a próxima.